Vamos aos Campos Gerais, deixa eu falar com o Emanuel Fornazari, lá da CBN Ponta Grossa, porque o fogo consumiu uma fábrica de urnas mortuárias lá em Ponta Grossa. Emanuel Fornazari, bom dia para você.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui no CBN Paraná. A gente estava sem a rede no começo ali do programa, então a gente traz informações para vocês agora sobre esta fábrica mortuária aqui na cidade de Ponta Grossa. Um incêndio de grande proporção destruiu essa fábrica de urna mortuária na madrugada desta quinta-feira na cidade de Ponta Grossa. O fogo no barracão, que fica na Avenida João Gualberto, próximo ao presídio Debrando de Souza, na Vila Santa Maria, começou por volta das 3 horas da manhã. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, estaria passando pelo local quando visualizou as chamadas e acionou o Corpo de Bombeiros. Foram necessários 3 caminhões para combater as chamas que ameaçavam queimar também uma madeireira ao lado. No local, foi necessário utilizar uma despenadeira de madeira para transportar alguns bags que estavam, né, algumas mochilas, algumas situações que estavam ali, que estavam próximos à fábrica de caixões. Uma equipe da Polícia Militar também compareceu no endereço, assim como o proprietário da fábrica. As chamas foram contidas pouco depois das 5 horas da manhã de hoje. Ninguém ficou ferido e ainda não se sabe o que teria provocado o incêndio, que deverá ser investigado pelas autoridades responsáveis, Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Emanuel Fornazari. Então, uma fábrica de urnas mortuárias em Ponta Grossa, consumida por esse incêndio, e os bombeiros trabalham lá agora no rescaldo. Agora sim, vamos a Maringá, porque a DENARC cumpre o mandado de busca contra um repórter lá em Maringá. Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais informações. Brenda, bom dia para você.
Bom dia, Luciano. Bom dia para quem nos acompanha também. A Polícia Civil, por meio do DENARC, da Divisão Estadual de Narcóticos aqui de Maringá, cumpriu então esse mandado de busca contra um repórter na manhã desta quinta-feira. A suspeita é de envolvimento com uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas na região. Aparelhos celulares e também um computador foram apreendidos. Essa investigação teve início no começo de 2023, quando a DENARC realizou uma série de mandados de busca e apreensão contra membros de uma facção criminosa atuante aqui em Maringá, recolhendo provas, incluindo o celular de um dos investigados. Esse investigado, no caso, tinha vindo a óbito em um confronto com a polícia durante a Operação Todos por Um, foi deflagrado em parceria com a Polícia Militar. Na análise desse celular apreendido, houve então essa revelação de que esse repórter, aproveitando-se do acesso privilegiado que tinha aos órgãos de segurança por conta da profissão, estava repassando informações confidenciais a um membro dessa organização criminosa, como detalhes sobre a apreensão de drogas, homicídios ocorridos na região, a identidade de autores e vítimas desses crimes, além das linhas de investigação da polícia. Esse repórter teria ainda informado a localização de equipes de segurança e divulgado também operações policiais antes delas serem deflagradas, o que comprometeu o sucesso das operações policiais. O repórter policial André Almenara tem um site de notícias, atua nas redes sociais e é candidato a vereador em Maringá. Diante de todos esses fatos, ele será agora indiciado por integrar uma organização criminosa, conforme está previsto no artigo 2º da Lei 12.850 de 2013, e a advogada de defesa do repórter André Almenara, que é alvo da investigação da DENARC, Josiane Monteiro, informou à CBN que, assim que tiver acesso ao inquérito policial, vai se pronunciar sobre o caso. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Brenda. Então, esse repórter é um repórter muito atuante aí na região, pelo que deu para entender, não o conheço, mas vai responder por esses crimes, né? Suspeita, então, de associação ao tráfico de drogas aí na região. E certamente essa candidatura dele não vai mais existir, né? A vereadora aí, vamos ver o que vai acontecer, o desenrolar dessa história, mas muito provavelmente ele não irá concorrer a vereador não aí na cidade. Obrigado, Brenda, pelas informações. Vamos a Londrina. Londrina que confirmou 5 casos de coqueluche. Quem diria que a gente iria ouvir falar novamente de coqueluche, né? Pois é, 5 casos confirmados lá em Londrina. Consequentemente, a cidade tem intensificado a vacinação contra a doença. Neste sábado tem ação por lá para garantir a imunização do maior número de pessoas possível. O João Gabriel Rodrigues, da CBN Londrina, tem mais informações. João, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Você falou tudo, né? A Coqueluche voltou a preocupar depois de muitos anos e tem como principal prevenção a vacinação. Em 2024, Londrina registrou 5 casos confirmados da doença, 20 casos suspeitos ainda em análise e uma morte. Essa morte de uma menina de 6 meses de idade que estava internada em um hospital aqui da região. Ela morreu no dia 30 de junho, a criança era prematura, estava com as vacinas do Programa Nacional de Imunização em atraso. Visto esse aumento da cobertura vacinal, o objetivo de aumentar a cobertura vacinal em Londrina, a Secretaria de Saúde prepara, então, para este sábado, o mutirão de vacinação contra a coqueluche. Será aplicada uma dose de reforço apenas em profissionais da saúde e educadores que possuem contato com crianças de até 4 anos. Vale lembrar que o Ministro da Saúde, também a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, já reforçou a necessidade de termos a vacinação em dia para combater essa doença. Uma vacinação que começa desde a gestação e também é aplicada no bebê logo nos seus primeiros dias de vida. A importância dessa vacinação, e aqui em Londrina, ela se aplica agora neste sábado aos educadores e funcionários da saúde que têm contato com crianças de até 4 anos. Luciano.
Muito obrigado, João, pelas suas informações. Então tá aí, né? Ação para vacinação da coqueluche, vale para todo o estado essa preocupação, né? Não a ação no sábado, claro que é lá de Londrina, mas a preocupação é para todo o estado, é importante buscar essa imunização nas unidades de saúde. O assunto agora é política e eleições. Na Assembleia Legislativa do Paraná, 11 dos 54 deputados estaduais estão confirmados para disputar as eleições para prefeito ou vice em municípios aqui do nosso estado. Essas movimentações já impactaram os trabalhos lá na Assembleia, que tem agenda alterada neste segundo semestre. Até o momento, as candidaturas se organizam da seguinte forma. Em Curitiba, os deputados estaduais Maria Vitória do PP e Neyle Prevô do União disputam o cargo para prefeito. Goura, do PDT, é candidato a vice. Também está na disputa à prefeitura o deputado federal Luciano Dutti, do PSB. Na região metropolitana de Curitiba, o deputado federal Geraldo Mendes, do União, concorre em São José dos Pinhais. Em Londrina, os deputados estaduais Tercílio Turini, do MDB, e Tiago Amaral, do PSD, disputam a prefeitura, assim como o deputado federal Diego Garcia, do Republicanos. Em Ponta Grossa, Mabel Canto, do PSDB, e Marcelo Rangel, do PSD, estão na disputa, juntos com o deputado federal Aliel Machado, do PV. No interior, Marcel Micheleto, do PL, concorre em Assis Chateaubriand, doutor Antenor, do PT, em Guarapuava, Douglas Fabrício, do Cidadania, em Campo Mourão, e Márcio Pacheco, do PP, lá em Cascavel. As candidaturas exigem participação dos candidatos em campanha, o que, consequentemente, modifica os trabalhos na Assembleia. A principal mudança é a antecipação das sessões das quartas-feiras para terça. Essa alteração também tem como objetivo facilitar a agenda dos candidatos que trabalham em campanhas nos seus municípios. Segundo a Assembleia, no segundo semestre, os parlamentares vão equilibrar as atenções entre as pautas na Casa de Leis e as eleições municipais. Essa conciliação acontece porque, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, os senadores, deputados e vereadores podem permanecer no exercício de seus mandatos e concorrerem a qualquer um dos cargos em disputa nas eleições deste ano, diferente de outros cargos que exigem a desincompatibilização. Ainda assim, existe a possibilidade de que os candidatos peçam afastamento. Já no que rege os trâmites da casa, outra possibilidade é a troca do recesso de julho para o mês de setembro, para que os parlamentares foquem nas campanhas. Essa troca foi considerada, mas a Assembleia manteve o recesso parlamentar para julho. Então, isso já não vai mais acontecer, né? Não tem essa possibilidade de um recesso em setembro deste ano. Com relação aos trabalhos dentro da Assembleia, deputados, candidatos, não podem realizar campanhas nas sessões. Para a votação dos projetos, inclusive, a Assembleia estuda vetar o envio de propostas que tragam homenagens ou menções a candidatos, segundo o presidente da Assembleia Legislativa, e ele comentou isso no retorno do recesso. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, o prazo para partidos, federações e coligações requererem o registro de candidatos é 15 de agosto. No dia 16, começa a propaganda eleitoral com horário eleitoral gratuito, que passa a ser exibido a partir de 30 de agosto em rádios e em televisões. Vamos falar de Olimpíadas agora, dos dois canoístas paranaenses de Cascavel nos Jogos Olímpicos de Paris. Um foi eliminado ontem nas quartas. Já a atleta Ana Paula Vergutz disputa a semifinal no sábado. Segue com esperança de medalha. Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Roberto.
É isso mesmo, Luciano. Bom dia a você, bom dia a todos. Os dois atletas são do Clube de Regatas Cascavel. Wagner Souto não conseguiu a classificação ontem, não passou das quartas de final e já está arrumando as malas para retornar ao Brasil, retornar a Cascavel. Por outro lado, como você dizia, a canoísta Ana Paula Vergutz garantiu vaga para a semifinal. A família acompanhou a classificação em casa pela TV e logo depois do resultado, a produção aqui da CBN fez contato com a mãe de Ana Paula. Emocionada, Sueli Vergutz falou do desempenho da filha.
É, me pegaram aqui num horário assim de muita emoção. Acabou de acontecer, né? Ela conseguiu se classificar. É muita emoção. A gente aqui, nós aqui em casa, estamos todos muito emocionados e ela falou agora que ela não fez os melhores tempos dela. Ela esperava ir melhor por conta de que ela está preparada para fazer um tempo melhor. Mas ela tem até sábado agora, então, para focar mais, para se preparar melhor. E vamos esperar aí, não sei o que é sábado, mas que venha um resultado que traga muita alegria para ela e que ela saia da água sabendo que ela fez o melhor, porque guerreira ela é, e um exemplo e uma filha muito querida. Estou muito feliz e emocionada demais. E olha, muito obrigada a todos os ouvintes aí da rádio. Eu tenho certeza que torceram muito por ela. Muito obrigada, Roberto, também pelo seu apoio sempre. E vamos continuar na torcida.
Essa Sueli Vergutz acompanhando aqui de Cascavel o desempenho da filha Ana Paula Vergutz na canoagem nos Jogos Olímpicos de Paris. Sábado, reforçando, claro, todos nós paranaenses nessa torcida, todos nós brasileiros. Ana Paula volta à raia e segue, como você falou, Lucian, carregando o sonho de conquista de medalha. Eu volto com você nos estúdios aí em Curitiba.
Muito obrigado pelas suas informações, Roberto Benjamin. Expectativa de medalha certamente virá, se depender da nossa torcida, né? De todos nós paranaenses. 10h51, CBN Paraná fica por aqui. Encerramos a edição desta quinta-feira com as principais informações do nosso estado. É a conexão entre a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.